hoje no Delírio e Companhia, nós vamos conversar com quase conterrâneo meu, lá de Morro do Ferro, minha família de São Tiago, terra do café com biscoito, o escritor Olavo Romano. O Teatro Santo Agostinho e a TW Cultural apresentam o projeto Dedilhando, dedicado aos instrumentistas mineiros. O projeto acontece durante todas as terças-feiras de agosto, às 20h30. Nesta terça-feira, dia 11 de agosto, haverá as apresentações dos músicos João Araújo e Rodrigo Delage, com a participação dele, do escritor Olavo Romano. Os dois músicos voltam a se encontrar no palco para apresentar alguns dos temas marcantes de suas carreiras numa noite dedicada à viola. O escritor Olavo Romano, por sua vez, ele que é presidente da Academia Mineira de Letras, faz uma participação especial junto com os músicos. Antes a gente chamar o Olavo Romano, a gente chama primeiro nossa colega Brisa Marques, que vai nos ajudar a ler algumas outras partes do release junto com a gente aqui também. Ela que, para quem não se lembra, já foi minha convidada no quadro Esporte Sem Barreiras, que eu apresento às quintas-feiras, às 15h, aqui na Inconfidência, muito antes da Brisa vir aqui para a rádio. Boa tarde, Brisa, tudo bem?
Boa tarde, Juninho. Nesse programa eu sei que você é mais conhecido como Menino Gordo, é isso?
Isso devido ao 1,60 de altura e aos 100 quilos, né?
É biscoito de Santiago, né?
Olá, né? Pão de queijo, biscoito, essa que é a receita do sucesso.
Isso, com certeza, viu? Olavo Romano, seja bem-vindo, tudo bem?
Obrigado, Júnior, alegria estar aqui. Nós somos quase compadres, né?
Quase, né? Quase compadres. Terra boa, né? São
terra
Thiago,
boa.
Morro do Ferro,
isso.
Né? Isso. Morro do Ferro, eu me lembro muito bem, Olavo. Eu que nunca posso deixar de esquecer das guloseimas, vamos dizer assim,
uhum.
Tinha uma senhora que morava lá, Dona Lourdinha, eu não sei se ela ainda é viva.
Fazia canudo.
Fazia um canudinho. De doce de leite, uma delícia, viu?
É, maravilhoso, né?
Bacana.
Mas a gente tem inveja dos biscoitos de Santiago, né?
Com certeza, viu, Olavo? Bom, Olavo, agora falando não só de comida vive o homem, mas de espetáculos também, fala um pouco pra gente, como é que vai ser essa apresentação sua amanhã? Eu já tive a oportunidade de conhecer muito bem o João Araújo, ele é de casa aqui da rádio também, já participou muitas vezes conosco aqui do Delírio e Companhia, o Rodrigo Delage também, excelente músico. Como é que vai ser essa participação sua junto com os músicos? E você, Brisa, esteja à vontade também para você ler partes do release aí também. Fique à vontade, tá bom?
Sim, eu não vou ler só parte dos releases. Eu trouxe surpresas outras.
Opa!
Que eu lerei nesse programa. Me aguarde.
Que bom, viu? Que bom.
Ô, Júnior, mas agora eu estou aqui como porta-voz do grupo, né? Embora eu seja um convidado para essa noite de amanhã. O João e o Rodrigo são amigos queridos. De vez em quando a gente faz algum trabalho junto.
Uhum.
Quando eles fizeram... aquela homenagem ao Guimarães Rosa, né? Que é o imaginário roseano.
Ah, certo.
Eu acabei entrando, contando o caso, a gente fez um trabalho no Sesc, no Sesc Paládio aqui, fomos juntos a São Paulo. Então tem várias interseções, vários encontros nossos, e eles me convidaram para estar presente amanhã. Na verdade, o trabalho é deles, eu estou lá para dar uma... contar um caso ou outro, fazer uma costura com eles, porque o tema é viola, é Minas, é prosa e
tudo
música.
A ver, né? Uma boa viola e uma boa prosa,
é
né?
Isso, claro.
Mas os causos vão entre uma música e outra? Como é que é?
A gente em geral entremeia, né? Assim, sem nenhuma rigidez, quer dizer, quando um tema indica alguma coisa, a gente entra ali do meio, atravessa, entra e sai, transita com liberdade e tal, sem muita rigidez.
São causas que fala de Minas, do povo mineiro?
Falo de Minas, do povo mineiro, dessa roça onde eu nasci, né? E onde eu me criei, da Minas Rural, que eu costumo dizer, né?
Uhum.
Eu não vim só da Minas Rural, eu vim de um tempo em que todo mundo quase morava no interior, morava na roça, né?
Morro do Ferro, Olavo, entre as coisas boas que tem lá também, no mês de junho tem a festa de São João Batista, lá uma excelente festa, né?
Pois é, porque Morro do Ferro é o nome atual, lá chamava São João Batista,
isso.
Né? Os mais velhos diziam, eu sou batistano, tinham muito orgulho, né? E tinham uma semana de festa, né? Do dia, acabava dia 29, entre o dia 23... até o dia 29, uma fogueira cada noite, uma
Já estive
procissão.
Nessa festa lá, muito boa.
É, uma maravilha, né?
Com certeza. E você poderia contar pra gente um dos causos que você vai contar lá amanhã, algum causo que você queira contar?
Olha, tem um caso que não é de Morro do Ferro, dizem que é de Pará de Minas, pode ser de qualquer lugar, do menino que encontrou com outro, encontrou com um primo ou um vizinho. O menino estava vendendo empada num tabuleiro, assim. Falou, ah, Zé, você está agora trabalhando? É, estou vendendo empada. E dá muito dinheiro? Falou, ah, dá uma porcentagem, dá 10%. E falou, e aí, você já vendeu muito? Eu só não vendi nada e já comi a porcentagem.
Esse aí tá parecendo comigo, viu? Muito bom, viu? Muito bacana.
E tem uma outra, né? Em seguida, né? Esse outro menino que viu o amigo ganhar dinheiro vendendo empada, ou não ganhando, né? Mas falou com a mãe, mas só podia fazer pastel para vender na rua. O menino tá vendendo empada, vamos vender pastel. E a mãe fazia pastel e o menino saía vendendo. Em geral, era de queijo, né? E não tinha nada dentro, tinha só vento, né? E o de carne tinha uma coisinha de cebola verde, para saber. Mas um dia o menino saiu gritando na rua uma novidade enorme, assim, olha o pastel de camarão, olha o pastel de camarão.
Isso
no interior, o cara babava disso, só de ouvir falar em camarão, né? E aí chamou, era um cara grandão, parecia um armário, falou, vem cá, menino, você é camarão mesmo? Você é claro. Você acha que eu ia falar uma coisa que não é? Falou, olha aqui, mas se não tiver camarão aí, isso é garantido, é claro que é garantido. E o cara mordeu, não tinha nada.
Ah, meu
falou,
Deus.
Menino diabo, você falou que tinha camarão, não tem. Como é que você explica isso? Ele falou, eu não sei, sabe, seu Quinca? É porque a minha mãe que faz. Então, eu acho que é o seguinte, uns gostam, outros já não gostam, a mãe pega e não põe.
Ah, meu Deus.
Aí já se resolveu ali mesmo, né?
É, acabou.
Mas então quer dizer que suas histórias, elas estão sempre inspiradas aí na vida real, na vida real. Como ela é.
Ah, claro, e
sempre.
Com algum tempero que você põe na hora, né?
Sim, você vai lá, acha uma historinha ali, depois vai lá conversar com o pessoal para ver se é isso mesmo,
não,
se tem
geral,
coisa que você pode
não.
falar.
Ô, Brisa, eu tenho descoberto o seguinte, que eu conto histórias, outro dia eu descobri que uma história que eu conto do meu irmão, o que eu conto é melhor do que a história real.
Ele gosta mais, né?
Ele ficou em dúvida se gostava ou não, mas eu gosto.
Às vezes, na hora que você conta para a pessoa, ela até fica na dúvida ali se aquilo mesmo já aconteceu,
não,
prefere
a outra,
sua versão.
Sabe qual é a outra coisa? É que você contar a mesma história repetido, você não aguenta. Então, você tem que mudar cada hora, né?
Cada hora coloca um pitaquinho novo, né?
É um pitaquinho novo, não é isso?
Parece que nesse show aí, o João Araújo, ele faz uma parte, né, do show, que é o resultado do CD e DVD dele,
isso.
Pesquisa Viola Urbana,
isso,
né, ele concentra
um
mais
trabalho.
Nessa história,
isso.
E o Rodrigo Delage concentra mais naquele CD dele, o Périplo, e que ele parece que a inspiração dele foi o Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo, que é um poema do Manuel de Barros.
Ah, ele é parceiro, uma coisa chiquíssima, né?
Chiquíssima, ele é esperto demais.
É, danado.
A melhor
é
coisa...
bom demais, né?
A melhor coisa é você ser parceira desses poetas reconhecidos, né? Eu já não tenho essa vantagem, que eu sou compositora, tenho parceiros musicais aí e tal, mas eu sou a parte da letrista, né? Então não dá pra pegar, assim, a música pronta, colocar uma musiquinha por cima, uma letra por cima.
Mas porque você é muito nova ainda, você vai estar chegando lá.
É, já, né?
Qualquer hora você chega.
Eu peguei esse poema aí, o Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo. Eu trouxe aqui, lembrando que é um poema do Manuel de Barros. Você me dá uma licencinha aqui, menino gordo?
Claro.
Será que nesse programa pode ler poema?
Ué, claro, fique à vontade, viu, Brisa? Fique
Porque
à vontade.
Depois eu vou querer que o Olavo comente esse poema aqui pra gente.
Opa!
A poesia está guardada nas palavras. É tudo que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada eu tenho profundidades. Não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro, Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado, sou fraco para elogios. E aí, o que, que você acha desse poema aí do Manuel de Barros, Olavo?
Eu acho que o Manuel de Barros, que é uma pessoa que se encantou, né, recentemente na palavra do Guimarães Rosa, mas é uma pessoa que faz uma leitura do mundo, né, extremamente sensível, e você vê ele olhando no detalhe, né? Lembra aquela história do Guimarães Rosa que está lá, parece que no Campo Geral. Você lembra de quando o visitante vem de óculos e põe óculos, o menino usa, põe óculos?
Sim.
E vê a grama, a formiga, as coisas que ele nunca tinha visto.
Uhum.
É isso, eu faço essa relação do olhar desse menino do Guimarães Rosa com o Manuel de Barros, né? Ele mergulhado na natureza, imerso no... do mundo ali do Pantanal, né?
Uhum.
Fazendo uma leitura do mundo para a gente, que é uma coisa assim magnífica, né? Maravilhosa.
É, e na verdade aqui o que bate em mim assim é que eu quero ser nada para compreender tudo. É isso que eu quero, porque ele fala que no fundo somos todos insignificantes, né?
Uhum.
É isso que ele fala.
É.
E eu fico vendo aqui que no show, né, até no release aqui que o Menino Gordo falou, vocês vão falar de temas marcantes de suas carreiras, né?
Uhum.
Que temas são esses, Olavo? Para você, quais são os temas assim que marcaram mesmo assim essa sua trajetória, né? Desde quando você era pequeno e essa vinda sua aqui para a cidade, né? Pegando essa transição, né, do campo para o urbano, esse tema urbano, ele acompanha ou é mais essa referência da roça, do cheiro do campo?
Olha, o lugar onde a gente enterrou o umbigo, né, é o lugar onde você está marcadamente ligado, né?
Uhum.
Há poucos dias eu fui com mais 6 dos meus 9 irmãos homens, né?
Porque eu acho que foram 15, né? 15, nós... Dizem aí os boatos que eram uns 15, 14.
Somos 15, mas
15 irmãos.
As meninas saem, têm saído para um lado fazendo passeios, e os meninos saíram, então éramos 7 dos 9. E nós fomos ao lugar, lá dos Romeiros, ô Júnior.
Uhum.
Os Romeiros ficam no município de São Tiago.
Ah, sim.
Tá? Onde a gente morou.
Ah, certo.
Então, é uma coisa extraordinariamente importante. Quer dizer, um certo momento, meu pai falou, olha, agora vocês precisam ter uma experiência de morar na roça.
Uhum.
E nós fomos. Eu tinha 9 anos.
Olha.
Tá? E a gente foi, assim, de pegar no rabo do arado, de candear boi, de aguar planta, de
tirar capinar, leite, né?
Tirar leite, etc, etc. De acompanhar o ano inteiro a natureza,
uhum,
mudando o tempo... a plantação, o cenário, etc. Isso é uma coisa que eu voltei lá, nessa casa onde eu morei em 1948, onde mora um parente meu, que é personagem de uma história minha.
Ah, é?
Então eu voltei assim, muito carregado de novo, recarregado, sabe, dessa coisa da terra, da natureza. Então...
E a gente pode, desculpa te interromper.
Sim, não.
Às vezes eu percebo que a gente sai pelo mundo afora, eu, né, que nasci, uhum, em Curvelo, porque em Inimutaba, uhum, não tinha hospital.
E lá você estava chupando manga, né?
Como é que chama a cidade, Brisa?
Inimutaba.
Inimutaba.
Ah, certo.
Eu tô até, eu não sei assim, se algum ouvinte vai saber aí, se eu sou inimutabense, se eu sou inimutabana, se eu sou inimutabeira, se eu sou inimutável, eu não sei.
Eu ficaria com inimutabense mesmo.
Eu acho melhor, né, Juninho?
Eu
empolguei
melhor.
Demais aqui. Mas é isso, a gente corre o mundo e no fundo as nossas origens, né? Engraçado esse negócio de enterrar o próprio umbigo. Você enterrou o seu, Júnior?
Não, viu? Não.
O meu umbigo também, eu não lembro de ter sido enterrado, não. Mas o seu tá enterrado...
Em Morro do Ferro.
Morro do Ferro.
Que é mais, viu, Brisa? Não é só num lugar, é num tempo.
Uhum.
Eu descobri isso. Quer dizer, você é de um lugar, mas você é de um tempo também.
Uhum.
Né? Quer dizer, você pensar, quando eu nasci, o Brasil era 20% urbano.
É.
Então é outro mundo.
E hoje, você tem essa proporção hoje, aí?
Hoje 80%
é, né? Inverteu.
Olavo, você acha que... Desculpa aí, Brisa. Você acha, Olavo, assim... Tudo bem que a tecnologia é boa e tudo, mas hoje você vê principalmente as crianças das cidades, já não tem mais aquelas brincadeiras na roça, ou mesmo na cidade, nas ruas. A criança hoje já nasce mexendo no computador, tablet, celular, etc. Como é que você vê isso? Você acha isso positivo? Você acha que falta muito hoje a criança colocar o pé no chão, brincar com aquelas brincadeiras que eram feitas por elas mesmas? Como é que você vê isso aí,
Olavo? Ô, Júnior, hoje há estudos dizendo que há doenças do excesso de higiene, né? Que as crianças precisam conviver com bactérias para criar defesas, etc. Então, né? Agora, por outro lado, essas crianças de hoje têm um chip, né? Elas vêm com um chip, por exemplo, você entrega qualquer aparelho na mão do menino de 5, 6 anos, até menos, ele lida com aquilo sem olhar manual.
É mesmo,
né? Uhum. Então, tem essa vantagem.
Os prós e os contras.
Agora, né? Eu acho que tem que ensinar as crianças a ouvir, a conversar, a zerar um pouco, suspender o uso da tecnologia para olhar no olho, né? É. Do irmão, do pai, da mãe, ouvir as histórias antigas, saber de onde ele veio, onde é que ele está, dar um referencial, né? Acho que isso falta.
Eu fiquei curiosa aqui, gente, com uma coisa. Ah. Você tem Facebook?
Eu tenho.
Tem?
Tenho, mas vou pouco lá.
Vai tem pouco, frequenta pouco.
Tem 900 mensagens que eu não vi, tem... Uh-huh. Eu, assim, em geral, eu cumprimento pelo aniversário, uma coisa ou outra.
E essa linguagem aí, né, da internet, VC, cadê, com cadê, né?
Porque esse eu uso, viu, facilita.
Você usa?
BLZ, né?
Facilita.
Pois é, esse negócio, risos RS,
isso,
não é?
É?
Isso até eu estava conversando outro dia com uma amiga, às vezes, né, os meninos, ela é professora,
uh-huh.
E ela era até uma produtora aqui da rádio, e ela, esqueci o nome dela, estava tentando lembrar aqui, mas ela falando que essa mudança, né, na linguagem, você uh-huh. tentar resgatar essa literatura uh-huh. antiga, né, uh-huh. e ao mesmo tempo conviver com essas influências. É. O que, que você acha disso?
Olha, teve na academia outro dia, um tempo atrás, o Bechara, o professor Bechara, que é um linguista, uma pessoa, né, um guardião da língua portuguesa, foi feita essa pergunta para ele. Ele falou, olha, isso é a porta de entrada para muita gente que, se não fosse por aí, não entrava. Então, você pode chegar por aí, apanhar gosto e fazer o caminho, o trajeto da boa literatura.
Sim,
eu acho que esse é o lado bom.
Deixar a porta aberta,
Deixar,
né?
Deixar a porta aberta. Uhum. Eu não sei, tem muita coisa por aí, eu não sei se a gente... Júnior.
Olavo,
você que manda.
Com certeza. São 4h30 aqui na Inconfidência. Vamos a um rápido intervalo e a gente volta na sequência com esse papo gostoso sobre as coisas de Minas, tá bom?
Vamos.
Se você quiser fazer alguma pergunta para o Olavo, você pode ligar 3298-3440 e 3298-3441. A gente volta já já com mais Delírio e Companhia.
Do governo federal avança em Belo Horizonte.
O Minha Casa Minha Vida realizou o sonho de 11 mil famílias na capital. No estado, são 274 mil moradias. Já foram concluídos os corredores de ônibus via Boulevard, Arrudas Tereza Cristina e via 210, que dão mais fluidez ao trânsito. E outras obras, como o BRT via 710 Andradas Cristiano Machado, avançam.
É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Com 25 anos de tradição em Belo Horizonte, a Selaria Arcosi oferece serviços de primeira qualidade. Artigos para montaria, calças de couro para ferrador de animais, perneiras, roupas especiais para rodeios, alforges, tacas e consertos em geral. Fabricamos selas novas e por encomenda. Venha nos visitar. Rua Euclásio 116, Santa Efigênia. Telefone 9663-0763 ou 3463-3419. Selaria Arcosi. A qualidade ganhando espaço.
A tarifa social é o benefício que garante a famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único do Governo Federal pagar menos pela energia. Só este ano, a CEMIG incluiu 235 mil novas famílias no programa, aumentando em quase um terço o total de beneficiados. Ao todo, são 3 milhões e meio de mineiros pagando menos pela energia. Para receber esse benefício, você não precisa entrar em contato com a CEMIG, mas precisa manter seus dados atualizados no Cadastro Único junto à Prefeitura de sua cidade. O Governo de Minas Gerais e a própria CEMIG vão identificar e incluir novos mineiros e mineiras que poderão receber descontos de até 65% na tarifa. Para saber mais sobre a tarifa social, acesse cemig.com.br. CEMIG, a energia de todos os mineiros. Minas Gerais, governo de todos.
Você vai cuidar de mim, você vai me proteger e me levar pra vacinar. Você vai me ver crescer, com você vou aprender a me lembrar de vacinar.
De 15 a 31 de agosto, leve as crianças menores de 5 anos para serem vacinadas contra a paralisia infantil e atualizarem a caderneta. Os postos estarão abertos neste sábado, dia 15. Vacinação contra a paralisia infantil. Você é o protetor do seu filho.
Vacinar é proteger. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Um bate-bola de alto nível com as principais personalidades do mundo esportivo e da música mineira. Programa Observatório do Esporte. Apresentação Vili Gonzer. Segunda, às 8 da noite, direto no Porcão. Avenida Raja Gabalha, 2671. Garanta já o seu lugar. Informações e reservas. 3293-8787. Observatório do Esporte, ao vivo, aqui na Inconfidência. Acesse inconfidencia.com.br e saiba mais. Oferecimento Secretaria de Esportes, Minas Gerais, governo de todos.
A Inconfidência está apresentando Delírio e Companhia.
Ah, só lembrei que agora estourdi, eu fui pegar o metrô, né? Quando eu tava lá na rodoviária, né, que eu nunca tinha mexido com aquele trem. Aí eles falam, senhor, desce ali, primeiro você enfia um papelinho assim numa máquina, faz um flop, chupa aí o papel, né? E você tem que pagar aquele papel, acho que é 2 contos, né?
Nossa senhora, nossa.
Aí eu enfiei papelinho, disse isso, eu fiquei lá pondo sentido. Aí um falou, lá vem o metrô. Pra uma banda ele vai pra um lado, pra outra banda ele vai pro outro lado, né?
Olha só.
Eu ia lá pro lado lá do Eldorado.
Aquilo aí. Parece, sabe o quê, nossa? Uma cobra de 2 cabeças.
É verdade. Aí ele veio, aí quando é festa, eu não vi de onde saiu tanta gente, virou um bololô, eles empurrou, caí lá dentro, quase com a cara naquela poltrona lá dentro.
Nossa senhora.
Um povo mal educado.
Você tem que tomar cuidado, bobo. Velho, não aquele, pode andar
aquele sozinho. Trem arrancou de uma forma que eu quase caí para trás e foi numa velocidade para seguir. As árvores iam passando assim, eu fui ficando tonto, quase que eu vomitei lá dentro.
A árvore não anda.
É, eu passava o bando de fora na correria, bobo.
É o Delírio e Companhia, até os 5 minutos para 5. Quer fazer sua pergunta para o Olavo, para o escritor Olavo Romano? 3298-3440, também o 3298-3441, que o Guilherme Souza vem aqui e fala para a gente a pergunta. A gente está falando, né, do Teatro Santo Agostinho, que apresenta...
Projeto Dedilhando.
Dedilhando, isso.
Dedilhando.
É. Bacana nesse nome, né? Dedilhando,
gostei,
né?
Gostei.
Bacana mesmo. Olavo, como é que começou a sua carreira como escritor? Desde quando que você escreve? Como é que surgiu isso? Como é que despertou isso na sua vida, hein?
Ô, Júnior, eu vou falar de uma coisa da minha pré-história, tá?
E há quanto tempo?
É, no milênio passado.
Então é de lá que eu te conheço.
Ah, tá vendo? Aí, vidas passadas. É... Olha aqui, antigamente tinha os almanaques, o almanaque Capivarol.
Certo.
Era, em geral, propaganda de um produto, etc e tal. Todo ano chegava e tinha uma carta enigmática, que era uma carta escrita com símbolos, um sol, mas um dado era soldado, né? uma pauta com a nota, mi, lá, fá, etc e tal. Eu era menino de, sei lá, 9, 10 anos e decifrava a carta enigmática e recebia um brinde do laboratório. Nesse momento, que era o fim do ano, eu conversava com os adultos que dedicados àquilo. Então, eu era um adulto ali. Oh, e quando gente. Chegou no correio, ilustríssimo senhor Nossa. Olavo Celso Romano, oh. Que eu vi isso? Meu nome impresso, eu falei, isso eu quero ver meu nome impresso. Né?
Aí você tinha quantos anos na época?
Ah, tinha uns 8, 9.
Olha.
Aí eu mandei depois uma charada para o Cezinho, a revista do Cezi. Uma charada saiu publicada. E eu pensei assim, eu quero escrever. Eu sempre assim, fazia discurso na escola uh-huh. E tal, mas assim, como ser escritor não era uma profissão, eu tive que fazer um monte de outras coisas primeiro para depois começar. Eu comecei a escrever mesmo aos 40 anos.
Ah, certo.
Tá?
Uhum. Olha, que você começou a publicar, é isso?
Não, comecei a escrever, porque eu queria fazer um grande romance, que eu ainda vou fazer, uhum. Mas como eu não tinha feito nada ainda, eu não pude, né? Eu, então, deixei por menos, falei, eu quero falar de Minas, você conta caso.
Uhum.
E fui para Morro do Ferro, para casa do seu Geraldo Magela e da dona Geralda, que a gente já não tinha casa mais lá, e passei o serão ouvindo os casos de lá, colestando aquilo. Durante um ano eu escrevi assim, um por dia e tal, quando juntou uma pasta razoável, o Geraldo Magalhães, que coordenava o Caderno 2 do Estado de Minas, me convidou para publicar. E eu, durante 8 anos, publiquei um caso. Então, assim, no meio desse caminho, eu era chamado para ir não sei onde, atrás de quem, do avô, do amigo, do marido, de uma tia, de não sei o quê, e fui viajando pelo interior de Minas, colecionando mais e tal...
Colecionando histórias.
É, exato, e publicando.
Sim.
Chegou um momento que eu acabei virando contador de casos também.
Aham. Uhum.
Entendeu?
Uai, eu te conheci ali e você já começou contando o caso. Eu falei, prazer, como é que é seu nome, Juninho? Ele falou, meu nome é Brisa. Aí eu falei, meu nome é Brisa, e aí ele já começou.
Olha,
começou.
O caso do Zé da Brisa.
Isso.
Né? Zé da Brisa que virou Brisa e era o Brisa.
Porque a gente é mineirinho, né? Então a gente vai comendo, cortando palavras. Brígida vira Brisa.
É isso mesmo.
Olha, vocês me dão licença aqui, só uma pausa, uma pequena pausa aqui para mandar uns abraços aqui, ouvindo a gente. O Leandro, lá de Ravina, Sabará, ouve a gente sempre fazendo aniversário hoje. Parabéns, Leandro, muitos e muitos anos de vida para você. Ele é filho do nosso amigo João Paulo, também de Ravina, Sabará. A mãe dele, a esposa do João Paulo, fez aniversário no sábado, dia 8, festa dupla, né, lá na família, né, Olavo?
E lá tem muita banana, né?
Em Ravina, com
Ravina
certeza.
É pura banana prata.
Pura banana
que
prata,
beleza,
né?
Hein?
É melhor.
Não posso deixar também de mandar um abraço e um beijo pra minha namorada Maria Batista, fez aniversário ontem. Parabéns pra você, muitos e muitos anos de vida, muitas felicidades.
Te amo.
Isso, com certeza, te amo, isso. Manda um abraço também pro Zela, do bairro Tupi. É, segundo estava me falando ali o nosso amigo Guilherme Souza, esteve visitando aqui a rádio durante as minhas férias e trouxe, veja bem, uma omeleteira para fazer omelete. Trouxe para o seu Anofre, para o Everton, para o PC, para o Guilherme.
É, não sobrou uma aqui, não, Juninho? Eu também quero.
Ou eu quero também, viu?
Quer dizer que as galinhas vão ter trabalho agora, né?
Ele perguntou se eu preferia coxinha ou se eu preferia omeleteira. Lógico que eu prefiro a omeleteira. A coxinha acaba. E a omeleteira vai estar sempre lá para fazer mais omeletes, né?
Aí é que é o problema. Quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo?
Ou a omeleteira.
É mesmo. Boa pergunta. E aí, Olavo? Você já conseguiu decifrar isso aí?
Não, mas eu tenho esperança de conseguir. Aí eu venho aqui para a gente conversar.
Ah, tá certo. Ô, Brisa, vamos dar uma passada no preço da apresentação, no endereço lá do local pra gente?
Sim, então lembrando, né, amanhã, projeto Dedilhando no Teatro Santo Agostinho, que acontece todas as terças-feiras de agosto, às 8h30 da noite. Os ingressos custam R$20 a inteira e tem R$10 meia entrada para estudantes menores de 21 anos e maiores de 60.
Tem um site aí, Brisa, para mais informações, telefone?
Olha, então, os ingressos antecipados, eles estão sendo vendidos no site www.simpla.com.br.
Simpla.
E mais informações no www.teatrosantoagostinhobh.com.br. No Facebook também tem informação, no Facebook do Teatro Santo Agostinho BH, porque a gente sabe que no Facebook do Olavo ele aparece só de vez em quando, ele é um homem difícil.
É tipo seu Anofre, assim, né? O seu Anofre, o Everton aqui, olha pra ele o Facebook, ele olha de vez em quando o Facebook, seu Anofre, viu? Olavo, sim, uma pergunta aqui, você como presidente da Academia Mineira de Letras,
sim,
como é que se deu isso? É, você é presidente da Academia há quanto tempo? Como que é ser presidente da Academia Mineira? Tem alguma votação interna? Como que é feito isso?
É, olha, você para entrar para a Academia tem que ser eleito primeiro, né? Uhum. É, são 40 cadeiras e diz-se uma vaga rotativa, né? É, quando alguém muda de endereço, abre uma vaga.
Sim.
Bom, eu era já tinha sido eleito para a vaga do professor Edgar Vasconcelos, estava lá, tinha sido candidato a vice-presidente numa chapa encabeçada pelo Ângelo Oswaldo,
uhum,
e ele foi nomeado para um cargo em Brasília, acabou que eu virei candidato a presidente, fui eleito, tenho mandato até maio do ano que vem.
Mas quem que faz essa votação?
Os acadêmicos.
Ah,
os acadêmicos.
E parece que desde então, desde quando você assumiu essa cadeira, a ideia também é abrir a academia, tanto para a sociedade, né?
É.
Quanto para os amigos da academia. Existe esse projeto?
É, exatamente. Ah, é primeiro, assim, há uma ideia em relação à academia, de um lugar fechado, um lugar sisudo, quando eu acho que ali está à margem da Rua da Bahia, que é um rio caudaloso da cultura de Minas.
Minha,
né,
vida é essa, né?
Subir Bahia
e descer floresta.
Onde que fica?
Rômulo Pai. Fica na Rua da Bahia, 1466, entre Timbeiras e Aimorés.
Se o ouvinte quiser fazer uma visita, conhecer, pode?
Claro, com prazer.
Certo.
Agora, é o seguinte, nós estamos então criamos a Associação dos Amigos da Academia. O projeto é não só para dar sustentação financeira, para evitar susto de repente não tem dinheiro, ou você tem que alugar para coisas que não são exatamente os objetivos da academia, ou seja, tendo essa base assegurada, a gente pode chamar os poetas, os trovadores, os seresteiros, os escritores, para ocupar a academia com a gente dentro dos objetivos principais dela. Estamos fazendo isso. Agora, o que a gente quer, quer dizer, se fosse só para arrumar dinheiro, a gente arrumava meia dúzia de empresários ricos, punha o dinheiro lá.
Uhum.
A gente quer muita gente lá. O meu objetivo é ter 1.000 amigos da academia a R$30 cada um por mês.
Sim.
Ou seja, eu quero uma multidão dando sustentação, dando apoio, vibrando em torno da academia, fazendo eventos lá dentro, sugerindo coisas.
Uma multidão ativa, né?
Ativa,
que movimente mesmo o
vibrante,
espaço.
Vibrante, animada.
Que é tão bonito, né? Um espaço tão bonito.
Espaço maravilhoso.
Sim, já fui ali naquele teatro. Inclusive, eu sei que tem acontecido vários eventos lá, né?
Exatamente.
Então,
tem uma galeria,
tem...
Brisa, de arte que foi inaugurada com uma mostra de Dalí, né? E que foi ocupada ali durante um mês. Foram 20 mil pessoas no lugar que nunca tinha sido usado.
Pois é,
então,
gente.
É um potencial enorme. Então, quem quiser se associar, o site da academia é www.academiamineiradeletras.org.br. E cada um arruma mais dois. E vamos,
vai só crescendo, né?
Vou só crescendo.
Multiplicando os pães.
Exatamente.
Você já é presidente da academia há quanto tempo, Olavo?
Eu tomei posse em maio de 2013.
E cada mandato dura...
Três anos.
Três anos?
Três anos, é.
Certo.
Agora...
E o mandato pode ser renovado? Pode ser eleito?
Olha, a rigor, não.
A rigor não, mas de repente, né? Quem sabe, se as pessoas gostarem tanto do Olavo como eu gostei, hoje elas vão querer reelegê-lo.
Se não estiverem em traje rigor, né?
Mas fala pra gente, como que é essa história de contar os seus casos junto com músicos, né? É igual vocês vão fazer esse show aí amanhã.
Isso aí é uma coisa que eu tenho feito, já fiz com o Pereira da Viola, com o Roberto Correia, com a Lu e a Celinha, são duas amigas que cantam lindamente.
Lu e Celinha Braga.
Fizemos, aliás, dia 25, à noite, vamos fazer na academia um trabalho desse com
ela. Sua agenda está lotada, né?
Graças a Deus.
Que bom.
Dia 15, vamos fazer outro com elas. Olha. E é isso, tá? A vida está pedindo
poesia,
né? E cantoria e alegria.
Vamos colocar um pouquinho de música aqui na nossa prosa? Vamos?
Vamos.
Vamos ouvir uma música do Rodrigo Delage. E quando o papo é bom, passa rapidinho, a gente volta despedindo. Beleza?
Beleza.
Vamos então ouvir uma música do Rodrigo Delage aqui no Delírio e Companhia. A gente volta daqui a pouquinho.
Pra casar hoje em dia tem que ter gosto pra um lamento. Ver o fim chorar com fome, a mulher pra fora e pra dentro. Eu saí lá de casa arrastando uma asa, apanhei 1.000 réis, pensei que era 10. Da mila pra feira fazer um desgrameiro, eu peguei a comprar e o povo anotar. E eu fui só comprando e o povo anotando. Eu comprei uma boiada com grande zoada, aluguei um vaqueiro a poder de dinheiro. Chegou na chapada e esse gado arrancou, me deu uma ribada, chamei comprador, nós não combinamos. Eu supitei, eu desgramei, joguei o burro, chamei a guia, moço, pra casar hoje em dia. Tem que ter gosto pra um lamento, ver o filho chorar com fome, a mulher pra fora e pra dentro. Olha pro canto da casa, como é que esse cabra arrasta a asa sem um barco de mantimento. Quando matar sua vaca, manda um pedaço pra mim, manda a ponta do colchão junto com o osso do patim. Se caso atender o meu recado, se quiser me vender fiado, meu senhor, guarda o couro pra mim, que é pra moda eu trançar uns cabecinhos. O resto é pra eu fazer umas broas.
João. Oi, gente, tá, Juninho, vou entrar na sua frente, não quero nem saber.
Ô, Brisa, música bacana, né, do Rodrigo Delage, que talento, né, Olavo?
Não, adorei
demais. O Rodrigo é um amigo, o Rodrigo é meu amigo desde antes dele andar na geada, quando ele tinha o cabelo pretinho.
Oh, gente, não citamos o nome da Luciana Braga, produtora do projeto, tá ali quietinha.
Luciana Braga.
Acompanhando a nossa conversa, isso, né?
Tá aí com um sorriso bom ali.
Gente,
do canto.
O Olavo contou uma história aqui muito engraçada, Juninho. Você perdeu.
Opa, vamos lá, ué.
Você tava concentrado aí na Luciana, no nome da Luciana,
isso,
que você esqueceu de falar.
Isso mesmo, viu?
E o Olavo tava falando do João Araújo, né?
Ah, sim. É, o João me pediu uma letra para ele pôr música. Uhum. E eu não fazia, tá. Aí ele escreveu um livro sobre o João Pança, que é o avô dele. Uma figura. Aí me pediu um prefácio. Eu escrevi o prefácio do livro do João Pança.
Uhum.
Aí ele musicou o prefácio.
Que bacana.
Tá no CD dele, chama prefácio.
Que belo poema, hein, Olavo?
No CD,
mal sabia, poema não, música.
Não, ele descobriu um batido, uma música dentro da letra.
Então,
e mandou bronca.
Essa, a sua música, então, se chama prefácio?
Chama, a minha inauguração como letrista.
Como compositor.
Parceiro do João.
Do João.
Aí eu mandei outro dia uma dele que falou, isso é catira. Eu comecei falando assim, a taturana sapeca, o sapo é careca. Eu fui escrevendo.
Olha,
assim, mandei para ele e ele botou uma música.
Você lembra de qual é essa letra aí, Olá, para você falar um pedacinho pra gente? Gostei desse início aí, viu?
Mais ou menos isso, o... A taturana é essa peca, o sapo é um velho careca e por aí vai.
Por aí vai.
É.
Eu fiquei curiosa aí para saber. Depois também, esse show me deu vontade de saber.
Eu fiz uma letra que está em processo ainda, que é o do Zé da Brisa.
Nossa,
Zé da Brisa.
Eu tô falando.
Que era um sanfoneiro de 8 baixos. E que lá no lugar chamado Ouro Fino, Júnior...
No sul de Minas?
Não, o Ouro Fino entra ali na nossa região.
Ah,
entre
sim.
Morro do Ferro e São Tiago.
Já ouvi falar demais.
Na fazenda do Oswaldo Zé Frederico, ele lançou uma cachaça que chamava Alegria de Pobre e chamou o Gote de Morro do Ferro, que tinha uma sanfona de 80 baixos.
De 8?
80.
80?
E tocava uma escandale de 80. Cantava Boneca Cobiçada... Recuerdo de Ipacaraí, papapá e tal. E o Brisa, que era o sanfoneiro local com a sanfonia de 8 baixos, estava num canto lá. No intervalo, eles falaram: ô Brisa, você já compôs? Não, experimenta compor. Dá um acorde de ré. Ele, aí publicou, aí ele tocou assim: toca a primeira parte. Aí toco assim, né, 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 repete, repetiu, agora a segunda parte. Aí tocou assim, né, 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 né. Aí falaram assim, agora junta as duas partes. Ele falou assim, né, 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 né. Aí juntou as duas partes. Falou, e o nome dessa música? Tem que pôr nome. Ah, é cachorro. E o povo passou o resto da noite dançando o cachorro.
Cachorro
maravilhosa.
Gente, tá vendo, Juninho? O Briso no Brisa e a Brisa.
O Brisa e a Brisa.
O cachorro.
O Brisa e a Brisa. Depois vou querer conhecer esse meu parceiro aí, compositor. Respeito os 8 baixos do seu pai.
Olavo, só mandar um abraço aqui também rapidinho pro João Bosco. Ele ouve a gente sempre na Fazenda da Encrenca. É lá próximo a São Tiago também, viu? Ouve o Delírio e Companhia todo dia. Bom, gente, a prosa quando é boa, o tempo passa muito rápido. Chegou a hora da gente encerrar, infelizmente. Olavo, mas você está convidado para voltar sempre que quiser. A Inconfidência está de portas abertas para você, tá
obrigado,
bom?
Obrigado, Júnior.
O Delírio e Companhia aqui também.
Lá em Morro do Velho, a prosa está boa, mas eu careço em mexer na areia, né?
Tá certo. Brisa, dá só mais uma passada para a gente, por favor, então, no espetáculo amanhã, no preço e no endereço do local.
Quem quiser conferir o projeto Dedilhando no Teatro Santo Agostinho, R$20 a inteira, R$10 meia, amanhã, às 8h30 da noite, João Araújo, Rodrigo Delage e o querido Olavo Romano. Foi um prazer, Juninho, conversar com vocês.
O endereço Rua Aimorés?
2679, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte.
Obrigado, Brisa. Obrigado, Luciana Braga. Obrigado, Olavo Romano. Parabéns pelo trabalho. E a gente volta amanhã com mais um Delírio e Companhia. Na sequência tem... o Boletim Confidência e logo depois o programa mais antigo do rádio brasileiro, A Hora do Fazendeiro. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Brasil, e viva Minas Gerais, né, Olavo?
Viva, valeu, Minas Gerais, valeu. Obrigado.
Viva!
Boa sorte.
Valeu. Tchau.